Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigado pela sua sintonia. O programa Abraça Uma Carreira, respondendo as dúvidas sobre a carreira de oceanógrafo. Alunos da Escola Estadual Alberto Torres. Hoje no estúdio, nós temos aqui a Juliana Costa e também nós temos a Rosa Maria do CIE. Rosa, como que é a orientação vocacional que o CIE tem tradição em oferecer aos alunos?
Boa tarde, ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Rádio USP e à TV Brasil pela oportunidade de trazer informações tão importantes para os jovens sobre esse processo de orientação e formação profissional. Nós lá no CIE temos a orientação profissional de caráter educativo. Tá? A gente não tem intenção de fazer orientação no aspecto clínico, isso eu deixo para o nosso amigo Paulo. Então, o objetivo do nosso programa, que é feito através de palestras, de sensibilização, de dinâmicas e de grupos de orientação, é de levar o aluno, o jovem, o estudante, ao autoconhecimento, que é o mais importante na escolha da carreira. Além do autoconhecimento, propiciar a pesquisa, propiciar a reflexão, saber perceber o que gosta, quais são os seus interesses, quais são as suas habilidades. E eu fiquei muito impressionada com o projeto da escola de vocês, porque eles estão fazendo com vocês a possibilidade de ter isso em longo prazo. E lá nós, no CIE, temos que fazer isso a curtíssimo prazo. Ainda há muito trabalho. Então, assim, olha, parabéns, coordenadora, Vanessa, professoras. Realmente eu fiquei impressionada. E quero convidá-los a conhecer esse programa que vem contribuir para uma decisão mais acertada. Como o nosso Paulo falou, nunca precisa ser definitiva. Sempre é tempo de acertar.
E nós temos aqui a Juliana Costa, que também já teve parceria com o CIE na Feira de Profissões da USP. Eu queria, Juliana, que você contasse para a gente dessa angústia dos alunos na hora de escolher a profissão, porque você tinha muito contato, tem muito contato com eles no dia a dia, né?
É uma grande alegria ver os alunos, né, de uma escola pública, aqui de próximo, inclusive, da Universidade de São Paulo, dentro do estúdio e fazendo as suas perguntas. Bom, eu há algum tempo vim acompanhando a Feira das Profissões e um programa grande da Universidade de São Paulo, que é um programa chamado A USP as Profissões, onde a gente desenvolve algumas ações. A maior delas talvez tenha sido a Feira das Profissões, que é um evento realizado anualmente, normalmente no mês de agosto, bem próximo do período do pedido de isenção da taxa do vestibular. Em 2015, ele aconteceu no Parque Cientec, e ali é uma oportunidade dos alunos de nível médio, tanto de escolas particulares como públicas, conhecerem a Universidade de São Paulo. E uma coisa que muito nos preocupava era a pergunta sobre o quanto se pagava na Universidade de São Paulo. E aí eu quero chamar a atenção, então, para isso. A Universidade de São Paulo é uma universidade pública e gratuita, né? E além de da gratuidade da universidade, ela se preocupa com a permanência estudantil. E nessa oportunidade, a gente percebeu que era necessário frisar a gratuidade da Universidade de São Paulo e os seus diversos programas de permanência estudantil. Atualmente, o nosso reitor, magnífico reitor Marco Antônio Zago, publicou em suas metas a importância de que a universidade, até 2018, tenha em seus quadros de alunos 50% de alunos oriundos da rede pública. Então, muitos esforços têm sido feitos na Universidade de São Paulo para que esses alunos possam fazer parte, então, desse universo, né? Então, 240 cursos de graduação com as suas diversas habilitações.
Pois é, a Juliana falou uma coisa aqui da dúvida dos alunos que eu quero refletir aqui com vocês. Marcos, você sabia que a Universidade de São Paulo é de graça?
Sim, desde quando eu ouvi falar da Universidade de São Paulo, eu sempre soube que ela é de graça. mas também sempre soube que o vestibular é extremamente complicado, extremamente difícil. Então, é algo que é uma meta minha. Eu vou prestar o vestibular da FUVEST, eu quero passar, só que eu sei que eu vou ter que estudar bastante, porque é algo bastante concorrido também.
Cássia, você tem sonho de estudar na USP?
Eu tenho, só que, tipo, no meu caso também é bem mais difícil, porque eu pretendo fazer física. Então, na USP vai ser, assim, um grande desafio pra mim até me descobrir como é que vai ser difícil nas provas e até o ano inteiro.
E o Vitor, sabia que a universidade pra estudar aqui é de graça e você também sonha em entrar na USP?
Sim, sabia e, assim, o meu curso, ele é aqui, eu acho que ele é pouco conhecido, assim, pesquisando, e eu acho que a melhor opção para ciências sociais seria na USP, né, no caso.
Então, você é ciências sociais, a Cássia?
Física. Na verdade, eu quero, tipo, fazer a física para depois poder me formar em astronomia.
Olha, isso está no lugar certo. E o Marcos?
E ciência da computação, análise.
Maravilha, hein? Gostei, quero ver vocês aqui na USP, hein? Eu queria saber as perguntas que vocês têm para, nesse momento, a gente dar uma fechada no programa. Você gostaria de perguntar para quem, Marcos?
Eu tenho uma questão para o Dr. Paulo. Doutor, hoje em dia, no mercado de trabalho, o que é mais rentável? Uma faculdade ou um curso técnico?
Olha, isso não é muito fácil, porque você também vai ter faculdades, né, que você também não vai ganhar muito dinheiro. Então, um curso técnico pode também dar dinheiro, mas, na verdade, não sei se é interessante se preocupar com a rentabilidade em si, né? Mas tem cursos técnicos que vão dar mais dinheiro, mas isso realiza você, quer dizer, ou esse foco que você tem apenas no dinheiro, quer dizer, você pensou assim, por que você está tendo esse foco? Essa que é uma pergunta interessante, todo aluno pergunta isso, por que eu focalizei dinheiro? Uhum. Então, aí eu crio uma dúvida entre um curso técnico e um curso superior, mas a minha preocupação é, a pergunta exata é, que dinheiro que eu quero ganhar? O que isso representa na minha vida? Né? Porque de repente você faz um curso técnico, fica frustrado porque não tem uma faculdade. Aí eu faço uma faculdade que eu gosto, mas dá pouco dinheiro. Fico frustrado porque não tenho dinheiro. É a eterna dúvida entre transcendência e segurança. É um pé. Não é? É uma briga, acho que a vida inteira. Transcendência para um lado, segurança do outro, transcendência e segurança. Aí fica difícil dizer qual que é melhor. Agora, a pergunta clássica agora é quanto dinheiro eu quero para viver? Né? Vale a pena? Porque eu posso fazer um curso técnico ou mesmo a faculdade e ganho um dinheiro e a vida inteira não estou muito... Como eu não acredito muito em felicidade, se você não conseguir falar assim, olha, pelo menos não estou infeliz, já está bom. Tá, mas a pergunta clássica é essa. Tanto faz, desde que fique claro o que você está fazendo com sua escolha. Se você construir um inferno para o seu futuro, não é lá muito interessante.
Cássia, sua pergunta para quem?
Eu quero perguntar para o professor, quanto tempo você fica na faculdade? Tipo, tempo de faculdade, a pós-graduação, quanto tempo em média?
Bem, o curso de graduação, ele é formado por disciplinas organizadas em módulos, né? Então você tem nos dois primeiros anos um módulo básico, onde você tem que ter algumas disciplinas de ciências fundamentais que são importantes para você estudar os processos oceanográficos. Então você vai ter aula de matemática, de cálculo, né? De química, de várias outras disciplinas. E algumas disciplinas também que são, assim, que permeiam de forma geral a oceanografia, né? Sistemas oceanos, aquelas coisas. Depois tem o módulo profissionalizante, que são as disciplinas da oceanografia, tanto física, quanto química, quanto biológica, quanto geológica, são quase 2 anos, mais ou menos 40% e poucos. E depois tem alguns módulos de disciplinas complementares que você faz para já te direcionar em algumas das áreas da oceanografia. E além de você também é obrigado a ter 150 horas de embarque, né? Você não pode se formar oceanógrafo se você não tiver experiência embarcada, né? Então, basicamente, são 4 anos. Agora, tem algumas disciplinas que exigem alguns pré-requisitos, que se você não passa, você tem que repetir. Então, alguns alunos, em média, alguns se formam em 4 anos, outros em 5, e às vezes 6. Depende da dedicação do aluno. E depois, você pode fazer um curso de mestrado, de doutorado. Mestrado, em geral, 2 anos. Doutorado, mais 4 anos. Pós-doutorado, você pode fazer vários.
A vida inteira estudando.
Né? Então, realmente, é uma formação bastante sólida, né? Que o governo ajuda até o seu doutorado e até o seu pós-doutorado também. São uns 13, 14 anos, basicamente, que você consegue se manter, mas é a tal história. Eu fiquei muito admirado de ver o programa pedagógico dessa escola. E porque já ensina o aluno a saber exatamente o que ele quer e evita essas evasões desnecessárias, né, onde vários segmentos da sociedade se perdem. O aluno porque perdeu tempo, né, o país porque perdeu recursos, e um outro aluno que poderia estar no seu lugar também. Então eu acho que a iniciativa é espetacular, e eu acho que todas as escolas públicas do nosso país deviam seguir exatamente esse modelo. As coisas seriam resolvidas muito mais rápidas. Né?
Maravilha. Para a gente encerrar o programa em 5 minutinhos, Thiago, você tem 2 perguntas. Vamos lá? Tentar, né? A gente fechar para quem
tenho
você
2 pergunta. Uma para o professor e outra para o Paulo. Para o professor, eu queria perguntar, como é que nasceu esse seu gosto, vontade por essa profissão, né? Pô, acordei hoje e vou ser oceanógrafo, né? E já emendando a pergunta pro Paulo, assim, eu quero ser professor, né? E eu queria saber de você, se você tem uma noção de como vai estar a educação daqui a alguns anos. Assim, eu sei que você não vai prever o futuro, mas como a coisa está andando, porque o projeto da nossa escola é buscar excelência internacional até do Brasil até 2030.
Vamos lá, professor Frederico, primeira pergunta e depois o Paulo.
Como é que eu comecei, né? Bem, eu sou de uma época em que o único protetor solar que existia chama-se hipogloss, né? E isso eu estou falando de muitas décadas atrás. E eu passava muitas férias em Ubatuba. Né? Meu pai, numa casinha de pescador que a gente tinha, a gente ficava lá 3 meses sem usar sapato. Né? Eu vivia de canoa, andando pelo litoral. Né? E eu fui adquirindo essa paixão pelas questões do mar. Né? E, só que na minha época não havia curso de oceanografia, havia curso de biologia. Curso de graduação, havia um curso de pós-graduação. Né? E eu sempre pus na cabeça que eu queria fazer biologia para fazer biologia marinha. E era uma época que eu estudava numa escola em que todos os meus colegas não tinham muitas opções de profissão. Ou era médico, ou era engenheiro, ou era advogado. Arquiteto também não era nem muito bem visto. E biólogo, então, era um horror. Né? Eu não quero ser biólogo. Né? Então, a gente sofria um certo preconceito. Mas é engraçado, porque eu acho que eu acertei. Estou muito satisfeito, muito realizado com a profissão. E eu não digo isso do ponto de vista financeiro, porque assim, vocês já tocaram nisso 2 vezes, né? E o Paulo já mencionou. Acho que profissão não é salário. Profissão é ambiente de trabalho, é realização profissional. É tudo isso. Né? O homem mais feliz é aquele que se contenta com o mínimo. Né? Então, tem muita gente rica que é depressiva, que quer dar um tiro na cabeça. Né? E tem muita gente que se contenta com o mínimo e é extremamente feliz. Vocês têm que se preocupar realmente na sua autoestima. Acordar de manhã, na segunda-feira, e estar feliz de fazer o que você gosta de fazer. Não tem preço isso. Isso não tem preço. Isso é a maior riqueza que você pode. Então escolha a profissão em que você vai se sentir feliz, e evidentemente tem que ter um mínimo para você manter a sua independência financeira, e quer dizer, o mínimo que você necessita para isso. Né?
Paulo, você encerrando o programa e pedindo também a última música do programa.
Vitor, você me fez uma pergunta meio ingrata, mas só voltando um pouco no que o professor falou aqui, isso é importante mesmo. É legal ganhar um tanto de dinheiro razoável, que você sobreviva, mas mais importante ainda é você ter aquela sensação que você sai para trabalhar todo dia e não tem a sensação que trabalhou. E isso é legal, né? E esse dito que o professor também colocou é importante, que é um dito budista também: viver o melhor possível com o menos possível. Se souber fazer isso, é sabedoria, é bacaninha também. Agora, a outra coisa que você me pediu é meio ingrata, porque eu não sou adivinho. Embora o Brasil tenha ali um quadro meio suspeito do que vai acontecer com a educação em geral, me assusta um pouco. O que a gente está falando aqui talvez tenha que, na verdade, retrofletir sobre o que você vai ser. Eu acho que sempre precisaremos de professores, vão ter mais gente. Se você fizer com bastante amor isso, quanto mais competente você for, provavelmente você pode se dar bem. Agora, esse cenário lá na frente, eu te juro que não tenho a menor ideia. Né? Não tenho muito uma menor ideia do que vai ser. Né? Pode ir tanto para um caminho de crescimento, como pode ir para um sucateamento qualquer, ainda mais na geração Google, que o cara tem um HD externo. Né? Ele entra no Google, não memoriza nada, não pensa nada. Dá 4 opiniões e se pensa celebridade e especialista. O negócio machuca. Né? Então, esse tipo de geração é complicado. Agora, se vocês fizerem esse caminho que eu estou vendo, e admiro muito, esse caminho mais sério, e se todos pensarem dessa forma, teremos professores melhores lá na frente. Tá? Então eu acho que também vai depender da sua competência individual, desse gosto, dessa gana. Isso aqui vai ser interessante. Olhar para o mercado, eu não sei. Acho que a gente vai ter que transformar ele no futuro, tá?
Gente, olha, muito obrigada a vocês que estão aqui no estúdio hoje, né? O Marcos Vinícius, Vitor Bezerra, a Cássia, todos da Escola Estadual Alberto Torres. Meus agradecimentos aos coordenadores, a Vanessa Ramos, também a Jaqueline Arruda, a Luciane Colares, o Wagner Bacarinha, a Miriane, que me atendeu lá na escola, também o professor do Instituto Oceanográfico aqui da Universidade de São Paulo, professor Frederico, a Rosa Maria Simone do CIEE, a Juliana do programa que tem o quadro Juventude Profissional e toda a equipe também da TV Brasil que veio aqui registrar hoje, Paulo Fueta, muito obrigada, o Silvestre, toda a equipe da Rádio USP que ajuda a colocar esse programa no ar, que é o Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Cida Bueno, Silvana Pires, nosso diretor da Rádio USP, Celso Filho, e ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar, Paulo, é você que pede a música.
Você tem alguma coisa do Chico?
Chico Buarque. Tem. Chico Buarque.
Lotado, né?
Pode falar, tem bastante.
Vamos ver uma coisa. A gente fala tanto de trabalho, construção.
Ah, maravilha. Gente, obrigada, hein?
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o mar. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. Acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio.
na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Pare. Pela mulher cafideira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Pela paz derradeira que fim vai nos redimir.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.